Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple. Se adora o iPhone, vai amar o Mac. Com apps que já conhece, como Mensagens, Fotografias, Notas e FaceTime. Até 28 de Abril, não perca descontos até 180€ no seu novo Mac. Visite uma loja GMS Store, o seu especialista Apple. Mais informação em gmsstore.com.
Começa agora o Contracorrente da Rádio Observador. Pode e deve colocar as suas questões ou partilhar as suas ideias. Esteja à vontade para participar e dar-nos a sua opinião. É só ligar para o 910024185. 910024185. Carla Jorge de Carvalho.
O Presidente da República promulgou ontem o diploma que limita as margens de comercialização dos combustíveis, mas José Manuel Fernandes não acredita que essa nova legislação resolva nenhum problema. No Contracorrente, queres mesmo defender que é uma lei particularmente estúpida. Pode explicar porquê, José Manuel?
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, olha, basicamente porque não é nas margens de comercialização que está o problema, não é? Toda a gente já percebeu isso. Eu já falei, aliás, de resto desse tema aqui, não queria alongar muito, mas acho que temos que voltar a falar dos preços de energia, depois daquilo que o Presidente escreveu ontem na nota, que acompanhou a promulgação do diploma, porque no essencial, Marcelo disse três coisas, que são três evidências. Só que talvez não tenha tirado todas as conclusões necessárias, não é? Primeiro é que esta lei não toca na carga fiscal dos combustíveis. E que essa carga fiscal é, obviamente, muito elevada, porque é uma opção política. Pronto. A meu ver, é essa carga fiscal que temos de discutir e eu já irei a ela. Depois, ele referiu que as medidas tomadas pelo governo eram de curta duração. O que também é verdade, é óbvio, são medidas de curto prazo. E que por isso são provavelmente insuficientes. Portanto, ele tocou outro ponto importante. Finalmente, ele também recordou que os problemas têm uma dimensão global, que é uma dimensão planetária. No fundo, o que está a dizer é que, se calhar, estas medidas nem chegam a ser como receitar uma aspirina a um doente que tem um cancro. Pois mal aliviam a dor. Não é?
Mas, apesar de tudo, atuar nas margens de comercialização pode ajudar a baixar os preços.
Quer dizer, isso seria verdade se essas margens fossem grandes, mas não são assim tão grandes como isso. Nós sabemos que os preços de combustíveis não são iguais em todos os postos, quer dizer, quem anda na rua sabe isso, não é? E há uns que são mais baratos que noutros. E até nós gostaríamos que a variação fosse maior, que houvesse mais concorrência e que houvesse até mais fiscalização da concorrência. Mas intervir nas margens, provavelmente, o que faz é com que essa variação ainda fique mais apertada, não é? E provavelmente o preço médio não vai baixar. E isso é que conta para o consumidor, não é? E talvez até, quando muito, baixará o preço máximo. E se calhar o que vai é uma intervenção administrativa no mercado livre, até pode ter o risco de levar ao encerramento de alguns postos, porventura aqueles, por exemplo, que sofrem mais a concorrência dos postos espanhóis, não sei, porque como toda a gente sabe, os postos espanhóis vendem combustível muitíssimo mais barato. Bem, mas de resto o essencial é que todos já percebemos que esta medida é sobretudo uma forma de mandar areia para os olhos, pois mais de 60% do preço que pagamos são impostos.
São impostos, mas nos impostos não se quer mexer, não é? Porque a ideia é que não se devem baixar os impostos sobre combustíveis fósseis e mesmo assim já houve uma pequena descida esta semana.
Ora bem, chegamos ao ponto que importa, que são os impostos. Vamos lá ver. Na bomba de gasolina nós pagamos, por assim dizer, vários impostos diferentes. Pagamos a contribuição de serviço rodoviário, que é um imposto que pouca gente fala, também não vou falar muito sobre ele, nem sempre bem o que é que é. Bem, depois pagamos o ISP, que é o Imposto sobre Produtos Petrolíferos, esse pagamos há muito tempo, só que dentro dele há, por assim dizer, dois impostos escondidos. Um é aquilo que se chama, enfim, habitualmente adicional ao ISP, que não é bem um adicional, mas é um adicional ao ISP, assim que é conhecido, que foi aquele aumento do imposto que o Mário Centeno inventou quando chegou ao governo e que disse que era para compensar a descida do preço do petróleo. Já lá vamos a isso. E depois temos a taxa de carbono, que assim, digamos, é um imposto ecológico e que está indexado ao mercado das emissões de CO2, que é o mercado europeu. Depois, em cima disso tudo, portanto, daquilo que é o preço do combustível, da comercialização, disso tudo, e dos impostos todos que pomos em cima disso tudo, acrescentamos 23% de IVA. Pronto. Ora bem, o que é que vale a pena aqui discutir? Acho que vale a pena aqui discutir o chamado adicional ao ISP e a taxa de carbono.
Ora, a maior parte das pessoas já nem se deve lembrar desse tal adicional ao ISP.
Pois, a memória dos povos às vezes é um bocado curta, mas eu vou refrescá-la. Ora bem, o que aconteceu? Em 2015, o preço do petróleo caiu muito. Portanto, recordemos que no tempo da Troika ainda, houve um período em que o preço do petróleo chegou a estar a 110, 120, euros, 120 dólares, agora, e na altura veio para 20, 30 dólares. Caiu brutalmente. Agora está nos 80. Portanto, e com isso, o preço do mercado da gasolina e do gasóleo desceram muito. O que é que acontece quando o preço dos combustíveis desce? Desce também a receita do IVA. Porque a receita do IVA, como eu expliquei, é cobrada com a venda dos combustíveis. Portanto, por cada litro vendido, há menos IVA. Portanto, o que é que aconteceu quando chegou ao Ministério das Finanças? E quando disse que ia devolver rendimentos aos portugueses? Nessa altura, o nosso ministro Mário Centeno teve que ir buscar com a mão esquerda o que estava a dar com a mão direita. E, portanto, ele então decidiu ir aumentar a taxa do ISP, dizendo que ia fazer subir o preço dos combustíveis, que eram, ainda por cima, era um imposto para já que as pessoas não davam tanto por ele, depois porque era um imposto simpático, e depois porque ia recuperar a receita de IVA e de caminho até cobrava um bocadinho mais de ISP. Pronto. Na altura foram 6 cêntimos, agora são à volta de 5, porque, entretanto, apesar de tudo, ele devolveu um bocadinho, e ele prometeu devolver se o preço do petróleo voltasse a subir. Ora, o preço do petróleo subiu, mas nem ele devolveu, nem o João Leão devolveu, e, portanto, desses 6 cêntimos, 5 cêntimos ainda estão por conta do nosso Ministério das Finanças. Portanto, se quiséssemos ser neutros em termos fiscais, eu diria que era só fazer as contas ao contrário e voltar ao ponto em que estávamos em 2016, portanto, quando o governo chegou. E aí já tínhamos uma boa, era uma espécie de neutralidade fiscal. Portanto, nem era preciso descer os impostos, era neutralidade fiscal. Não sei quanto é que se teria, portanto, não sei quanto é que teria descido o ISP, mas há uma coisa que sei. Desde o início do ano, só por via do aumento do preço do petróleo e dos combustíveis, em cada litro vendido pelo Estado, o Estado já está a ganhar no IVA, sensivelmente 5 cêntimos. Portanto, estás a ver, talvez fosse a altura de os devolver. Era uma forma de equilibrar isto tudo.
Era, mas isso não ia violar a política ambiental, não é? Não estaríamos, na prática, a baixar os impostos sobre as energias poluentes?
Ora bem, não necessariamente. E não, porquê que eu digo não necessariamente? Pois há que ver, porque temos que ver o que acontece com o imposto ambiental propriamente dito, que é a tal taxa de carbono, a tal que foi introduzida, já agora o seu dono, foi introduzida por Passos Coelho. Foi introduzida com a reforma da fiscalidade verde, que foi uma reforma de Jorge Moreira da Silva, enfim, impulsionada por Jorge Moreira da Silva. Ora, vem em 2015, só que em 2015 essa taxa valia 1 cêntimo por litro. 1 cêntimo. Agora, se o governo aplicar em 2022 a fórmula que entrou em vigor nessa altura, essa taxa, que está atualmente em 5 cêntimos, em 2022 saltava para 10 cêntimos. Portanto, mais 5 cêntimos. Portanto, estou a falar, claro, de valores aproximados. Isto não é igual na gasolina nem no gasóleo, portanto, estou a fazer aqui uma média. Isto é 9,7 na gasolina, 11 no gasóleo, portanto, não interessa agora aqui muito. Bem, estou a falar de valores aproximados. Aqui pode haver alguma discricionalidade, porque tudo depende de uma portaria governamental. O governo pode não decidir não aplicar exatamente a fórmula contal como ela está, e isto não é transparente no Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado não se mostram estas contas. Mas estes dados de que estou a dar mostram bem uma espécie de bomba relógio que o governo tem nas mãos, porque se o governo aplicar a lei, nós chegamos a janeiro e, bumba, mais 5 cêntimos na gasolina. Portanto, sem fazer nada, se optar como devia optar, como a União Europeia vai querer que opte pela aplicação das fórmulas atuais para a taxa de carbono, teremos para o ano, como eu disse, logo abriu o ano, um aumento brutal da fiscalidade sobre os combustíveis. E isto apenas pela duplicação do valor da fiscalidade verde, quer dizer, da fiscalidade autêntica sobre
os combustíveis. E achas isso possível, em cima de todos estes aumentos?
Bem, se queres que seja completamente franco, acho que não, quer dizer, não acho possível. Provavelmente não vai acontecer, portanto, mas nesta, como noutras matérias, o governo devia ser claro, não é? Devia ser transparente, devia explicar aos portugueses para onde vai e qual é a sua política. Só que, para variar, não tem coragem, não é transparente e provavelmente também não tem política, não sabe bem o que é que quer fazer. se há coisa que põe os socialistas nervosos, são os preços dos combustíveis, não é? Todos nós recordamos que o atual campeão do carreguem nos impostos, um tal secretário-geral da ONU chamado António Guterres, houve um certo dia, durante um debate parlamentar, prometeu que não havia mais ou menos dos combustíveis, mesmo que tivesse que descer os impostos, mesmo que isso custasse receita fiscal. Nesse dia, o ministro das Finanças, que estava sentado ao lado dele, ia tendo uma 5. Ainda me lembro da cara dele, que era o ainda me lembro da cara que ele fez nessa altura. Bem, talvez também todos nos lembramos dos problemas que o PS também já teve com os camionistas, não é? Portanto, tudo quanto é combustíveis põe o PS nervoso. Por isso, aquilo que, que deverá haver serão remendos, serão atrapalhadas. Portanto, se calhar subsídios para os camionistas, se calhar uma descidazita aqui ou acolá, pontual. Portanto, não haverá uma política clara. Até porque, para ter uma política clara, era preciso dizer também umas verdades sobre a política europeia. Não é?
A que verdades é que te referes, José Manuel?
Era preciso explicar, por exemplo, que aquilo que a taxa de carbono vai subir, e vai subir exponencialmente, porque na União Europeia o mercado das emissões de CO2 está muito inflacionado, está inflacionadíssimo. E que esse mercado está inflacionadíssimo porque a Comissão Europeia estabeleceu com o acordo dos países europeus, não estabeleceu sozinha, metas de descarbonização que são, eu vou ser franco, são quase impossíveis de alcançar, se não mesmo impossíveis. Ninguém quer dizer isso, mas estou a dizê-lo. Portanto, neste momento a Europa, ao adotar a política mais ambiciosa, muito mais ambiciosa do que os Estados Unidos e a China para a descarbonização, está a assumir também que vai viver com preços de energia mais elevados. Pronto, ponto final, parágrafo. Isto já está a acontecer. Já está a acontecer com a eletricidade, já aqui discuti esse tema aqui uma vez, também vai acontecer nas bombas de gasolina, irá acontecer em todo lado onde houver taxas de carbono. Portanto, irá acontecer nas fábricas, irá acontecer em muitos outros sítios onde isso tem influência. Portanto, sendo que, neste momento, a Europa é a única região do mundo onde há taxas de carbono, não é? Portanto, por isso não devemos ter ilusões. Nós vamos perder competitividade para a China, para os Estados Unidos e para outras regiões do mundo e, portanto, vamos ter fábricas, por exemplo, a irem-se embora. Portanto, aliás, houve, por exemplo, uma fábrica de vidros da Saint-Gobain em Portugal, que já anunciou que vai para Marrocos. Porquê? Porque em Marrocos os preços da eletricidade são mais baratos. Ponto final, parágrafo. Pronto, só isso. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? Os líderes europeus estão a fazer escolhas, dizendo-nos que não há outras, por causa das alterações climáticas, mas sem nos dizerem qual é o preço que essas escolhas têm. E elas têm um preço. Um preço na bomba de gasolina, um preço na conta da luz, um preço da inflação, porque depois tudo isso se reflete na inflação, porque obviamente combustíveis mais caros são custos mais caros para quem opera no mercado e, portanto, custos mais caros depois nas prateleiras dos supermercados, custos no crescimento, porque isto também se reflete depois no crescimento, sobretudo quando estamos a sair de uma crise como estamos a sair, e, claro, no emprego, todas essas coisas. Vamos lá ver. Eu sei as razões destas porque é que estas decisões são tomadas. Compreendo o porquê também destas decisões. Agora, temos de ter consciência de outra coisa, temos de ter consciência que há coletes amarelos e que os coletes amarelos deste mundo não compreendem o porquê destas decisões se elas não forem explicadas, se fingirem que não há custos, se fingirem que todos os almoços são grátis. E acho que para andar da carruagem com esta escalada de preços, vamos ter cada vez mais coletes amarelos e um pouco por todo lado, não é só em França. Portanto, eu acho que nestas questões é melhor, como eu diria, ser claro e não andar a fazer políticas de remendos, como é a lei que saiu ontem, é uma política de remendos.
Ora, como dizias, o problema é global, é europeu, os protestos também. Nesta hora vamos então ouvir os nossos ouvintes sobre esta tendência de aumento dos combustíveis. Será que pode ser feita alguma coisa? Será que está claro para todos porque é que estamos a pagar mais para este contracorrente? E antes de começarmos a ouvir os nossos ouvintes, convidamos Abel Mateus, foi presidente da Autoridade da Concorrência, conhece bem, sobretudo, esta questão do mercado dos combustíveis. Muito bom dia, bem-vindo, Abel Mateus.
Muito bom dia a todos. Eu só gostava de complementar um ponto que me parece importante, que José Manuel Fernandes referiu, em relação à política climática, que é neste momento o fator mais importante que está a influenciar a subida dos preços, tanto dos combustíveis como sobretudo da eletricidade. É que, portanto, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu, etc., estabeleceram metas muito ambiciosas para a redução das emissões de carbono, simplesmente o que acontece é que isso não vai ter qualquer efeito no planeta, porque se a China e a Índia e o próprio Estados Unidos continuam a aumentar as emissões de carbono, isso não tem qualquer efeito. Portanto, nós reduzimos, eles aumentam e, em nível global, as emissões continuam a aumentar. Portanto, isto é, de facto, uma política, para além de ser masoquista, é ingénua. Ou seja, era necessário uma cooperação internacional para resolver o problema. E, portanto, não é fixando metas super ambiciosas por parte da Europa que vamos resolver o problema. Isto é necessário esclarecer a população.
A Europa tem-se assumido como líder neste combate às alterações climáticas. Parece-lhe que é só ingenuidade.
Atenção, em termos geopolíticos, até é muito perigoso, porque acontece é que nós estamos a perder competitividade. As fábricas vão para a China e para outros países asiáticos, etc., que não têm estes impostos sobre o carbono. Nós somos os únicos, nem os Estados Unidos têm neste momento. E, portanto, o que acontece é que vamos perder emprego, vamos perder competitividade e não estamos a resolver os problemas do planeta, que são importantes.
Portanto, não se ganha nada com isto. Abel Mateus, então, que abordagem é que deveria ser tomada perante este aumento de combustíveis que estamos aqui a falar? Não depende apenas do governo português, teria que haver uma solução e um consenso europeu e uma revisão das metas de descarbonização?
Evidente, em primeiro lugar, portanto, o problema é a nível europeu. E os países do leste europeu, em particular, a Hungria, a República Checa e a Polónia, sei que deve decorrer já nestes próximos dois dias um Conselho Europeu exatamente sobre estes problemas, e estão a tomar uma posição muito contestatária em relação a estas políticas, porque não se medem as consequências e apenas, portanto, parece uma religião do nosso tempo de que vamos reduzir emissões a todo custo e mesmo que não tenha qualquer efeito. Portanto, há aqui problemas de ritmo, porque de ritmo de redução das emissões, porque novas tecnologias ainda não estão disponíveis para poder acompanhar essa redução, mas sobretudo há um problema de cooperação internacional.
Mas ainda assim, fica claro, Abel Mateus, que de facto já há algumas críticas e alguns sinais de cisão nos 27, mas deve haver um problema concreto em Portugal, porque temos das gasolinas mais caras da União Europeia.
Um problema em Portugal, quer dizer, e que não também tem que ser clarificado, como José Manuel Fernandes disse, é que o Estado não tem capacidade, por causa da despesa pública, do nível da despesa pública e da necessidade de conter o déficit, não tem possibilidade de fazer uma redução suficiente dos impostos. Que, repare, por exemplo, no caso do gasóleo, o preço sem os impostos são 71,7 cêntimos o litro. Ok?
Portanto, mais do que aquela marca dos 60% que...
Depois vamos pagar e depois o consumidor paga 1,51 euro, ou seja, paga, quer dizer, 111% de impostos sobre o preço que, portanto, sem impostos, está a ver. É uma enormidade e, aliás, há uma coisa aqui que eu acho que é, então... paroxismo, que é quando se aumenta, por exemplo, um imposto como do carbono, ou como referiu o José Manuel Fernandes, do imposto sobre os combustíveis, etc., depois ainda vem multiplicado porque o IVA vai em cima disso tudo. Portanto, é algo que tem que ser e que está, quer dizer, que está a implicar este aumento de facto extraordinário.
Portanto, esta decisão ontem confirmada, promulgada pelo Presidente da República da limitação das margens da comercialização não vai trazer nenhuma alteração prática ao bolso dos utilizadores de automóvel?
Não vai, porque o grosso é de facto a fiscalidade. E por outro lado, deixe-me referir que O que representa, portanto, a nível do retalho e, portanto, das bombas, isso não representa mais do que 7 ou 8% do preço final. E, portanto, estar a reduzir margens para, suponhamos, de 10% sobre 7%, está a 0,7%, o que é isso? Não é nada, quer dizer, nem chega a 1%. Portanto, são atuações puramente populistas e que não têm qualquer significado, e as pessoas vão ver depois, no bolso, o que é que vão pagar.
E será, já fazendo as contas, será praticamente o mesmo. Abel Mateus, muito obrigada por esta introdução inicial. Já vamos continuar a falar consigo, mas vamos também dar já espaço aos nossos ouvintes. Maria João Simões, há um número mágico.
Um número para recordar é o 910024185. É o número que tem à sua disposição. Hoje queremos ouvir a sua opinião sobre os preços dos combustíveis. Marcelo promulgou o diploma que limita as margens de comercialização, mas avisa que a medida é insuficiente. Queremos saber o que pensa sobre isto, 910024185, Carla.
E o primeiro ouvinte que temos em linha terá seguramente uma opinião muito concreta sobre o assunto, porque é empresário do ramo combustível. Liga-nos de Leiria, o Amilcar Lagoa. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia, bem-vindo. O que é que significa esta limitação das margens da comercialização dos combustíveis?
Aquilo que me oferece dizer, e quero dar os parabéns ao painel, o que me oferece dizer sobre este assunto, e o José Manuel Fernandes falou quase tudo, ele é um homem sábio, mas há aqui coisinhas que o auditório não conhece e que bastantes pessoas também não conhecem. Portanto, falou-se nos impostos, e eu concordo com a percentagem que foi dita, mas há mais impostos que as pessoas não falam. Eu vou recordar que antigamente havia inspeções dos postos de abastecimento que eram de 20 e 20 anos, pagava-se um imposto sobre a mangueira, esse imposto passou para 5 anos e além deste imposto, há também os impostos relativamente à situação dos postos nas estradas, à situação das avarias que existem nos postos e as suas aferições anuais, e cada vez que há uma avaria numa bomba, ela tem que ser aferida, mesmo que tenha sido aferida há uma semana antes. E são valores que ninguém faz ideia do que isto custa. Sabe porquê? Porque as empresas que fazem este serviço são empresas de monopólio, não há concorrência e que nós temos que estar sujeitos àquilo que elas nos querem e faturar. Portanto, isto é só um ponto para dar uma chega a mais que aquilo que foi falado. Além disso, ninguém fala nos biocombustíveis. Os biocombustíveis foi uma consequência da Comunidade Europeia, em que havia uma percentagem bastante, enfim, com alguma possibilidade de ser feita um intervalo dentro dos 5% e os 8%, e Portugal, como é o campeão das virtudes, foi imediatamente para o limite. O que está a acontecer em Portugal neste momento está no limite também. Em Espanha não acontece isso. A Espanha tem valores mínimos. E posso dizer que uma tonelada de milho para fazer biodiesel dá para sustentar uma família o ano inteiro. As pessoas têm que perceber isto. Além disso, eu tenho que dizer que este nosso governo, como não tem ideias para o crescimento, não tem ideias para coisa nenhuma, e eu assumo aquilo que vou dizer, o seu Costa é 10 vezes pior que o senhor Sócrates. Porque o senhor Sócrates ainda fazia alguma coisa, bem ou mal, mas fazia. Este não faz nada.
Amilcar Lagoa, fica feita essa conclusão depois de nos ter dado vários exemplos.
É,
sim, sim.
Na próxima semana façam conta com mais aumento.
Tem sido pelo menos esse o ritmo, mas para já ficam estes impostos que...
Eu tenho um assunto importante, se me permite, que é o seguinte. As margens que estão no mercado, elas vão parar, a maior parte delas, ao mercado. Por exemplo, se houver uma margem de 20 cêntimos na distribuição, quando nós chegamos ao cliente para vender, se oferecemos 15, há um que oferece 16. Portanto, estas margens vão todas para o mercado da mesma. Se elas forem reguladas, ótimo. Pelo menos trabalho a vender.
Amilcar Lagoa, percebe-se a necessidade que tem de ir acrescentando mais dados a esta discussão, e que importante foi ouvi-lo. Muito obrigada, um bom dia para si. Vou chamar já o Luís Marques, que é designer gráfico e que liga do Seixal. Bom dia.
Bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Olá, bom dia. Antes de mais, quero dar os meus parabéns ao José Manuel Fernandes e a todo o painel e também à própria Rádio Observador, porque, para ser sincero, já há muitos anos que não ouvia rádio e atualmente vejo-me no carro e em vez da musiquinha do costume que eu por vezes costumo pôr, estou a ouvir a vossa rádio, porque realmente é uma rádio que expõe as coisas como elas devem ser expostas. Portanto, os meus parabéns a todos vocês.
Muito bem. Relativamente a esta questão do aumento dos combustíveis?
É uma questão que realmente as pessoas, no fundo, se nós formos falar e a gente falando com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com as pessoas do dia-a-dia, toda a gente está farta. Toda a gente, já estamos todos fartos de impostos a mais, de taxas a mais. E esta é só uma daquelas que se vai repercutindo pelo tempo e que as pessoas vão pagando, mas realmente as pessoas estão um bocado já pelos cabelos, porque o imposto que o Estado come, entre aspas, né, em relação aos combustíveis, é tudo aquilo que está a fazer com que os combustíveis estejam tão altos em Portugal. Porque bem podem dizer, o governo bem pode dizer que o Estado não tem dinheiro, não tem capacidade de baixar os impostos. Ele tem mais que capacidade. Agora, o Estado está sempre com a mesma conversa de sempre, né, com a mesma lenga-lenga de sempre, e no fundo eles bem podem dizer esta semana que baixam o ISP em 2 cêntimos, mas no fundo, o que está a acontecer semana a semana, as coisas estão a aumentar.
E já não
falamos só dos combustíveis, porque agarrado aos combustíveis vem toda uma panóplia de produtos que está tudo a aumentar olhos vistos.
Claro que por arrasto também aumentam. Luís Marques, muito obrigada pela sua opinião e pela preferência. Um bom dia para si. Bom dia também para o José Batista, é reformado e liga de Setúbal. Bom dia.
Olá, bom dia. Olha, a minha opinião sobre esta questão é a seguinte. Os impostos estão aí e vão continuar, e ninguém pensa efetivamente que isto já tem um retrocesso. Olha, a meu ver e a minha análise, efetivamente, sobre tudo isto, é o seguinte. Nós não temos uma estrutura económica, inclusive política, para dar a volta a esta situação. Porque, de facto, que economia nós temos, efetivamente, para sustentar, efetivamente, os parasitas e alguns pequenos e médios burgueses que andam por aí, que consomem mais do que aquilo que produzem? O problema está aqui. É que nós continuamos a não produzir aquilo que consumimos. E os impostos, têm que valer, efetivamente, a uma grande quantidade de parasitagem que anda por aqui e que não produz absolutamente nada. E, efetivamente, há uma certa burguesia em Portugal que consome. Quando o Sr. Presidente da República vem com esta teoria, com esta retórica, ouça, o que é que este homem consome ao longo do ano daquilo que não produz diretamente? Ouça, eu sei que ele produz indiretamente, portanto está a dar proteção às leis, etc, etc. Mas quantos litros de combustível, o que é que este homem consome, o que é que ele produz? Portanto, nós temos muita gente no país a viver nesta situação. Ouça, os países, por exemplo, como a Noruega, que produzem petróleo, têm uma economia estruturada e exportam petróleo. Outros países que não têm petróleo têm a economia estruturada e exportam efetivamente, têm a economia estruturada e exportam efetivamente bens para sustentar efetivamente o bem-estar e aquilo que é possível no seu país. Portugal o que é que tem? Tem ilusões, olha, tem um socialismo. Olha, eu ia para aplicar uma palavra, não posso, não devo dizer, mas isto, ouça, nós, as pessoas são iletradas, ouça, ainda ontem seja um campo de futebol, e depois vão para Fátima e etc, etc. E por aqui me fico, porque isto é de facto uma miséria, minha senhora.
José Batista, obrigada. Portugal muito dependente do exterior. Estamos a ouvir as opiniões dos nossos ouvintes. Diogo Teixeira Pereira, vamos às opiniões que também já recolheste.
O Sérgio Correia diz que enquanto não houver pressão e manifestações, o governo vai devolver apenas poucos cêntimos. Enquanto, quando o povo baixar a guarda, faz-se de esquecido. O povo já está farto de gente mentirosa, manipuladora, sem escrúpulos, gente que não é útil para ser ministro, diz o Sérgio Correia, dirigindo-se diretamente ao governo de António Costa. O Pedro Simões diz que a promessa do governo foi baixar o ISP. Se o preço do petróleo subisse, já subiu tanto, mas tanto, que está na hora de começar começar a cumprir. O Ricardo Trindade diz que o país está falido e o PS sabe que não pode ir buscar a receita extra aos impostos diretos, logo a devolução prometida não irá acontecer. Terminamos com um último comentário que diz este leitor e ouvinte do Observador que o curioso é que os produtores, transformadores, distribuidores e comercializadores que acabam por intervir neste processo ficam com 35 a 40% do bolo do preço dos combustíveis. O Estado, papão, diz este leitor do Observador, fica com os seus 60 a 65% em impostos sem que tenha nenhum trabalho. Diz que se não fosse patético e trágico, era digno de stand-up, Maria João.
Já continuamos a debater o tema do contracorrente de hoje, mas só reforçar que tem até às 11 para usufruir do desconto de 40% na sua assinatura anual premium do Observador. Vá ao nosso site, clique no botão assinar, escolha o plano anual e no espaço indicado adicione o código de hoje, o código de desconto SOLNADO, válido então até às 11 da manhã. Agora sim, Carla, voltamos ao contracorrente e aos ouvintes que querem dar a sua opinião sobre a subida do preço dos combustíveis.
O impacto e as consequências, é isso mesmo que vamos já ouvir por parte do Rui Miguel, que liga de Almada, é comercial em produtos alimentares. Bom dia, Rui Miguel.
Olá, muito bom dia, não sei se me está a ouvir.
Em perfeitas condições.
Pronto, então, olha, primeiro de tudo, dou-vos os parabéns, porque vocês também, a maior parte do dia, são a minha companhia, portanto, devido ao que eu faço no carro. Então, a partir
ainda
daí,
bem.
Meus parabéns em diversos temas. Portanto, isto realmente eu acho muito triste, realmente isto está acontecendo no nosso país, que isto é uma desgraça, portanto, eu falo no meu caso, em que nós temos cada vez mais que absorver, aliás, tirarmos as nossas margens de lucro para não aumentarmos os preços aos clientes, porque tudo isto depois se reflete nos alimentos e tudo. Eu falo da minha área, portanto, em que nós absorvemos o aumento para não ter esse aumento no cliente, e realmente isto é uma tristeza, não sei como é que, aliás, onde é que o nosso país vai parar a continuar assim desta maneira, em que realmente em termos de impostos somos daqueles que mais pagamos em tudo, já não falo nos combustíveis, menos na eletricidade, em tudo, e depois temos os ordenados mais baixos a nível europeu, portanto eu não sei como é que cada vez mais nós, portugueses, conseguimos viver no nosso país, em que temos qualidade de vida que vamos de mal a pior.
Com esta dificuldade agora já acrescida, nomeadamente nos produtos alimentares, na área em que o Rui Miguel trabalha. Rui Miguel, muito obrigada pelo seu telefonema. Temos a oportunidade de ouvir, creio que só apenas mais um ouvinte, o Fernando Gomes, é empresário, está reformado, Liga de Carcavelos. Muito bom dia.
Bom dia. Pois, com o radicalismo da taxa de carbono que a Europa, enfim, se permitiu pôr, não é? A nível internacional, o que é que acontece? Nós temos aqui uma grande dificuldade para debelar toda esta problemática e depois, associado a isto, temos o compadrio, a inoperância, a incompetência do Estado e isso leva a uma situação que é esta. Tem altamente gente, altamente redundante a fazer os mesmos trabalhos no funcionalismo público de 700 mil pessoas, não é? Que leva a uma complementaridade de recursos a alguém que faz isto, depois o outro vem logo a seguir fazer o mesmo, a mesma pessoa já não faz tudo, há toda uma problemática de gestão e da ausência de reformas, não é? A nível da estrutura estatal, não é? Que é assustadora, são autênticas, como é que eu ia dizer, empresas tipo submundo, não é? Que vivem, digamos assim, da cobrança excessiva dos impostos prestados aos cidadãos, não é? E às empresas. Isto, o Estado precisava ter a coragem, não é por os amigos que encontra competência. O Estado precisa de reformar profundamente a sua própria estrutura. A justiça é uma miséria, as pessoas entram em falência porque a justiça não é operacional, não é rápida, a saúde está como está, o ensino está uma miséria, a pobreza graça. Mas que, 46 anos de democracia, o que é que esta gente tem feito, minha senhora? O que é, ao público que nos ouve, o que é que os governos têm feito? Onde nós temos, os idosos é uma miséria, os bancos prestam um serviço altamente, enfim, fraco, e andamos por aqui, nunca iremos a lado nenhum, porque não sabem liderar, e o senhor António Costa não é um reformista, ele tem toda a arrogância, reparem como ele fala, é irónico, ele fala sempre com alguma debilidade no discurso, e depois é teimoso. Não dá hipótese a que ninguém fale diferente dele. Mas que raio de democracia é que ele tem naquele comportamento? Não se faz. O que ele faz é, a todos os títulos, condenável. Porquê? Ele tem que ouvir as pessoas, não pode ser um ditador, porque as pessoas têm que ser ouvidas. E eu tenho que dar razão, infelizmente, tenho que dar razão àqueles que o criticam, porque ele não tem a capacidade de reformar nada. Com estas pessoas não vamos a lado nenhum.
Não há, não há capacidade reformista do Primeiro-Ministro.
Reformem a justiça, reformem, olha, a TAP, por exemplo, é uma miséria.
Só para não fugirmos do tema, Fernando Gomes, estamos com pouco tempo, mas percebo, está enquadrado, eu percebo o que está a dizer.
Pois, exatamente, como não reformam nada, há excesso de mão de obra nos próprios serviços internos do Estado, não é? Em que o Estado, não há, os chefes, por sua vez, pressionam quem eles entendem que são os mais fracos, aqueles que lhes fazem uma oposição de grupo dentro da própria estrutura, não conseguem fazer-se ouvir. E o que é que temos? Temos as prisões que não funcionam, nada funciona em Portugal porque não há liderança.
Há esse desencantamento claríssimo. Fernando Gomes, muito obrigada.
Muito obrigada
pela sua intervenção. Estamos mesmo em cima do tempo e gostava de focar ainda, indo novamente ao contacto com o nosso convidado, Abel Mateus, focando aqui na questão do aumento dos combustíveis, à questão da taxa de carbono. Ela deve ser revista na sua perspectiva e se não dará um sinal errado nesta altura aos utilizadores do automóvel?
Eu já afirmei há bocadinho os problemas que implica para a Europa e para Portugal, que somos a União Europeia, esta política agressiva, digamos, de redução do preço, de redução das emissões.
Devíamos abrandar este ritmo, claramente.
Repare, depois caímos em contradições extraordinárias. Atualmente, como sabe, uma política declarada é substituir os automóveis a diesel ou a gasolina por automóveis elétricos. Com estes preços da eletricidade, por exemplo, não só é mais caro comprar um carro elétrico, como além disso, os custos correntes de combustível, etc., também já são mais caros. Portanto, como é que é possível conciliar estas duas políticas? Não sei se está a ver, portanto, há aqui algo profundamente errado que tem que ser visto, tem que ser revisto, estas políticas têm que ser revistas, mas os ouvintes, uma coisa que me marcou do que disseram foi que, de facto, isto é um problema geral da gestão do país, porque o Estado vai buscar só aos combustíveis 4,7 mil milhões de euros em impostos e, portanto, que é um valor enormíssimo e, portanto, se o atual governo fixou o déficit dos 3,2% e agora tem que satisfazer as reivindicações do Bloco de Esquerda e do PCP, como é que tem margem para reduzir os impostos sobre os combustíveis ou a eletricidade?
É uma pergunta para esta semana, até que as negociações sejam ou não fechadas. José Manuel Fernandes, vale a pena discutir as metas europeias da descarbonização?
Olha, aquilo que tenho vindo a apurar é o seguinte: muitas dessas metas são difíceis de concretizar. Eu acho que mais do que discuti-las, era bom que as pessoas tivessem consciência das suas consequências. Aquilo que nós temos que ter bem presente é que não há almoços grátis e, portanto, se nós vamos querer descarbonizar ao ritmo que está previsto nas metas europeias, o ritmo 50, portanto, do plano 55, isso vai implicar que a Europa vai perder seguramente competitividade. Isso é um problema. Não são realistas as projeções feitas pelos burocratas de Bruxelas sobre a capacidade de gerar novos empregos na economia verde para substituir os empregos que vão ser destruídos nas economias tradicionais, porque o tempo de transição é demasiado curto, sobretudo num período em que estamos a sair de uma crise económica. E, portanto, eu não duvido que é necessário haver uma transição. Agora, é difícil fazer uma transição contra as pessoas, porque as pessoas têm que estar de acordo com ela, não é? Portanto, têm que perceber que necessitam de alterar de abdicar de algumas das coisas que têm hoje, e sobretudo é difícil fazer uma transição se não tivermos em consideração que se isto não for feito com algum equilíbrio, quem vai sofrer mais são as pessoas mais frágeis, são as pessoas que socialmente já hoje já sofrem mais. E, portanto, essa discussão eu acho que tem que ser feita. Não podemos andar a fingir que é tudo olé-olé, tudo flores e borboletas e, portanto, tudo fica bonito porque temos um cataclismo que vem aí, portanto vamos todos juntar-nos, dar as mãos e tudo corre bem. Não é bem assim, quer dizer,
não é bem assim.
Há um preço a pagar, há pessoas que vão pagar esse preço e, portanto, temos que lhes dizer que vão pagar esse preço e dizer-lhes o que é que nós vamos fazer para as compensar por isso. Portanto, qual é a troca, quais são as trocas que vamos fazer? Portanto, tem que haver aqui trocas.
E como dizias, há uns tempos não há almoços grátis nestas questões. Professora Abel Mateus, muito obrigada por ter estado connosco neste Contracorrente e ter levantado todas estas questões que vale a pena discutir nesta altura. Obrigada aos nossos ouvintes. José Manuel Fernandes, até amanhã para mais um outro Contracorrente.
Até amanhã. Eu sou José Manuel Fernandes. Obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.
Este programa tem o apoio da GMS Store, o seu especialista Apple.